Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha.
Olá galera, começando mais um Telecast 49, quem diria, hein? Tantos jogos, tantos pós-jogos na verdade, e a gente já está pertinho aqui de completar 50 Telecasts. Hoje a gente vai analisar a vitória do Santa Cruz sobre o Internacional por 1-0, uma vitória, na minha visão, até surpreendente, porque a gente esperava um Inter bem mais forte, mas num lance fortuito, Kenny foi lá, fez o gol e terminou decidindo a partida. Senhores, estou aqui hoje com Cássio Zirpoli e Fred Figueroa. O resultado surpreendeu vocês também, ou Sulamin?
Olha, eu assisti o jogo.
Veja, com o resultado, sem tirando a análise do jogo, como resultado sim. Mas pelo jogo, não, porque eram dois times em crise. Claro, a crise do Santa Cruz numa dimensão muito maior que a do Inter. Mas o do Inter numa crise grave, que se mantém. O futebol que o Inter apresentou é um retrato da crise que eles estão passando, que agora já são 6 jogos sem vitória.
Eu vi o jogo e, obviamente, a atuação do Inter chamou a atenção negativamente. Mas o nosso foco nunca foi analisar o adversário, né? Então a gente tem que puxar análise para o Santa Cruz e para a forma como o Santa se comportou diante de um Inter que, de fato, foi um time com limitações impressionantes de criação. O Santa até deu algum espaço, mas o Inter criou muito pouco. E o que é que a gente pode tirar, então, do Santa? Eu acho que o Santa foi uma grande atuação. Não foi uma grande atuação, mas foi uma atuação segura, uma atuação de muita, muita vontade. A gente viu jogadores do ataque brigando pela bola com a mesma intensidade que um volante briga, que um zagueiro briga. O Santa Cruz perdia uma bola na frente, os caras já se matavam para dividir essa bola, para travar essa bola, para impedir a saída do Inter. E de fato impediu, né? O jogo foi um jogo de pouquíssimas chances de gol para os dois lados.
Pouquíssimas mesmo.
Pouquíssimas. Foi um jogo de muitos erros, muito mais erros que acertos. As marcações fortes, os times de Argel são essencialmente defensivos. Inclusive em um jogo em que tecnicamente ele era no papel superior, ele teve uma postura defensiva. O Santa também é um time que rendeu melhor esse ano jogando defensivamente, e nessa partida ele retomou essa característica. Foi um time que marcou muito, né? Surpreendeu inclusive a escalação de Marcinho, todo mundo já esperava Derlei, mas o garoto fez o papel dele. E o Inter manteve-se distante do gol de Santa Cruz durante quase que toda a partida, né? O Santa achou um gol na jogada, uma falta cobrada pro João Paulo, né? Que a bola sobrou pra Keno, que achou entre aspas, né? Porque a bola sobrou pra Keno e Keno fez um chutaço. Então ele tem todos os méritos do mundo. Keno fez uma boa partida, finalizou a bola da melhor forma que aquela bola podia ser finalizada. Foi perfeita a finalização. E aquele resultado que foi no finalzinho ali, a bola entrou e Sandro Meirahit apitou no fim do primeiro tempo. Aquele resultado já dava sinais de que poderia ser suficiente para o Santa Cruz. E o segundo tempo comprovou. O Inter chegou uma única vez com perigo real e absoluto de gol, que foi uma finalização de Sacha, que a bola bateu na trave. E ao longo de todo o jogo, eu diria que o Inter chegou duas vezes no gol, uma cabeçada no primeiro tempo e essa bola de Sacha no segundo. Então, independentemente do futebol apresentado pelo Inter, o Santa apresentou futebol suficiente para ficar com os 3 pontos. Lutou demais por esses 3 pontos, isso é importante, né? Diminui um pouco muito do que já vinha se falando sobre problemas, né? Já se falou bastante nisso e parece que de fato Milton e o elenco conseguiram parar as arestas, equalizar. E o Santa foi um time brigador, um time que lutou demais e conseguiu 3 pontos numa rodada em que nenhum dos seus concorrentes direto conseguiram os 3 pontos. Enquanto a gente está gravando, vai ter o jogo do Vitória contra o Fluminense.
Mas nesse momento, mas o Vitória não é os direto. O Vitória é candidato a concorrente. Assim, ele é um concorrente a longo prazo. Os concorrentes diretos hoje são os que tropeçaram, já jogaram.
Mas olha só, caso a gente, eu não vou comentar porque o jogo está em curso. Mas uma eventual derrota do time baiano em casa deixa ele a 3 pontos do Santa Cruz, ele coloca. Contexto. Mas nos diretos ali, naqueles que são o pelotão de baixo, né? Que a gente coloca Botafogo, Curitiba, Figueirense, Santa Cruz e Sport.
brigando por 3 vagas, porque o América parece não ter mais reação. Então o Santa conseguiu a rodada perfeita, né? Figueirense perdeu na última bola do jogo. O Sport perdeu jogando muito mal, perdeu para um time que...
Coritiba e Botafogo foi o resultado ideal, 0x0, até mesmo a ausência de gols, que pode ser um critério de desempate, até você pensar nesse detalhe mínimo, até isso ajudou. Começou tudo errado, tudo certo.
O América Mineiro perdeu do reserva de São Paulo, 3x0, sem competitividade.
Começou tarde de sábado, Coritiba e Botafogo 0x0, noite de sábado, ponto de 2x1 no Sport de virada, manhã de domingo, Figueirense levando gols, 47, tarde de domingo, América goleado pelo reserva de São Paulo e o Santa ganhando um jogo difícil. Falando pelo resultado, não pelo futebol que você já explicou, mas pelo futebol, né, que a gente sempre tem aquela questão de buscar os 3 pontos. Você nunca coloca os 3 pontos nesse jogo.
Não, no jogo do Inter. É jogo de tentar os 3, mas aceitar 1.
Exatamente. Você bota os 3 aceitando 1. Perfeito. E nessa conta, o Santa andou muito. O Santa não tinha como sair do Z4 nessa rodada. Ele tinha que fazer isso mesmo. Ele estava a 4 pontos do 16º. Manteve. O 16º se manteve com 15 pontos. O Z4, impressionante como hoje o 16º lugar tem 35% de aproveitamento. É muito pouco. Muito, muito pouco. E o Santa hoje com 1 ponto, com uma perspectiva muito positiva de sair do Z4, pela tabela que ele tem nas 2 próximas rodadas, inclusive.
Ele tem 2 rodadas em que ele tem uma chance real de sair do Z4. E depois 3 rodadas em que qualquer ponto vai ser muito celebrado, né? Que ele vai ter agora América e Curitiba e depois tem Atlético, Grêmio e São Paulo. Então assim, ele fazendo a parte dele...
Nessa série mais difícil, se ele ganha, se o Santa ganha esses 2 jogos, e são 2 jogos...
pontos já é uma...
Não, se ele ganha esses 2 jogos, ele abre uma gordura considerável. É só lembrar que, mesmo com 8 derrotas em 9 jogos... O Santa, passado essa turbulência e voltando a vencer, está a 1 ponto de sair. Exato. Porque essa turma de baixo simplesmente não pontua. Eu fiz até, enquanto tu estava falando, eu abri a calculadora aqui. O 16º lugar hoje, a mais de pontuação dele é de 40 pontos ao final do campeonato. Muito baixo. Ninguém nunca escapou com 39. O mínimo que já se escapou foi justamente essa pontuação que o Coritiba faria hoje, 40. No segundo turno tem aquela projeção de crescimento. Mas é uma projeção histórica, assim, pro futebol, tu não tá fazendo muito por merecer, não. A gente tá batendo um pouco, Fred, com o que a gente tinha visto no começo, num podcast que a gente gravou pra Série A especial, que dizia que o campeonato nunca tinha sido tão bem dividido entre nos dois bolos, sabe? A parte de cima e a parte de baixo. Isso faz com que a parte de cima, talvez nesse campeonato, ela pontue acima da média, fazendo com que realmente essa turma lá de baixo ela tenha uma pontuação muito abaixo do que a gente viu nos últimos tempos. Porque se o América já está entregue hoje com 14 rodadas, mesmo o Santa vencendo hoje, mas o Santa Sport, querendo ou não, o Santa tem 1 ponto por rodada, o que daria 38 no final do campeonato, e o Sport menos do que isso. Então, a projeção de aumento, se o Santa ganhar esses 2 jogos, mesmo que eventualmente esses 3 jogos seguintes que você falou sejam complicados, mas esses 6 pontos que ele vem a conquistar com o América fora e Coritiba em casa... Daria um gás.
Eu acho que se o Santa ganhasse 2 jogos.
Bom período.
Eu acho que se o Santa ganhasse 2 jogos e eventualmente perder os 3 seguintes, que seria o pior cenário, poder arrumar um empate, até uma vitória por aí, virar com 20 já é virar no jogo. Até por esse cálculo que o Cássio acabou de fazer. Hoje a margem
de rebaixamento
é 40. Então virar por 20 você vai brigar. O que não pode é virar com 16, 17.
Vamos supor que o Santa faça 4 pontos, 18. Ele teria 3 rodadas para somar 1, como tu falou, para terminar pelo menos com 19, né? Supondo que ele não venha, que nenhum desse, que assim, vencer é óbvio, todo mundo quer, mas supondo que empate com a América e vence Coritiba, ou vence o América e empate com Coritiba, enfim, que some 4 pontos. Ele teria que pontuar, fazer 1 ponto nos 3 jogos restantes.
Então assim, o Santa fez a rodada perfeita pro Santa Cruz, rodada de simulador, né? O torcedor do Santa vai lá no simulador.
Perfeito.
O cara vai lá e simula exatamente tudo que aconteceu nessa rodada. E assim, e fica também, voltando um pouquinho pro campo, não é a tranquilidade, mas fica pelo menos o sinal positivo de ver um time brigando muito. Né? O Santa passou longe de fazer uma partida que você diz, foi uma boa partida, tecnicamente jogou bem, não, passou longe. Mas Você viu uma coisinha ali, um aqui, eu acho que Keno muito bem em campo, João Paulo muito bem, distribuindo bem a bola. Arthur, não, pra mim, não funcionou como uma interferência. O Bruno, quando entrou, entrou muito melhor que ele.
Até porque, Fred, não foi uma interferência. Se você observar direitinho o jogo, ele e Marião meio que revezaram nessa posição.
Que é o que tá todo mundo fazendo, né? Assim, que é todo mundo fazendo, não. Alguns times estão fazendo. O próprio Sport faz isso com essa... Fez isso contra a Ponte Preta, né?
Rogério abria, Diego entrava. João Paulo, às vezes, entrava no meio e eu fazia, bicho, não funciona. Tanto aqui, pra mim, o melhor esquema que Santa Cruz ficou foi quando Derlei entrou, Marcelo já tinha saído, Bruno Moraes tinha entrado, aí pronto.
Foi, disse, também achei.
Que tava Derlei, que entrou com muita vontade, por sinal, William Correia, João Paulo armando, Marião de um lado, Keno do outro e Bruno Moraes centralizado.
Eu achei que Bruno fez o papel bem, entrou bem no jogo. Acho que precisa quebrar esse gelo com o Milton Mendes, a entrada dele sinaliza isso, é um atacante de reserva bem útil. E a defesa se comportou muito bem, porque a gente tá aqui dizendo que o Inter não criou nada, que o Inter fez isso, fez aquilo, mas o Santa fez o feijão com arroz também, pô, né?
De não
dar gol, de não errar, muita bola cruzada na área, ninguém errou. Então assim, a gente tá aqui destacando pontos negativos do Inter, mas eles só foram negativos porque o Santa não deu nenhuma brecha defensiva para que o Inter chegasse a um gol fortuito, um gol do acaso, uma bola batesse aqui e ali. Teve essa bola de Sacha, mas uma bola em que a defesa estava saindo, a bola acabou resvalando e voltando.
E foi até um lance que o pessoal, no primeiro lance, quando a bola voltou para a área, pediu impedimento do Inter.
E não estava.
Não estava, né? Ótimo. Não dava para ver, como eu ia falar. E Sacha poderia ter empatado a partida.
Ele fez tudo certo.
Fez tudo certo mesmo.
Ia ser um lance que nem o Santos ia ter culpa da bola ter sobrado pra Sacha, porque a defesa tava saindo, foi Thiago Costa acabou permitindo. Mas ele tava saindo também, não é? O jogador não tem como calcular ali os centímetros se tá impedido ou não tá. A bola voltou, fez uma confusão, ficou pra Sacha, Sacha tirou de Thiago, bateu no canto, a bola tocou na trave e tudo dentro da normalidade. Seria um gol normal, ninguém ia crucificar nenhum jogador do Santa por qualquer erro, talvez Thiago Costa sobrasse um pouquinho para ele, mas seria um pouco exagerado, e também ninguém vai crucificar a Sacha, que fez tudo certo e a bola bateu na trave. Então assim, foi um jogo para mim que estabilizou o Santa na Série A de novo. Eu tinha escrito na coluna antes do jogo, o título da minha coluna domingo é o terceiro campeonato. O Santa fez um campeonato até a quarta rodada, fez outro campeonato oposto até a 13ª, e nesse domingo ele teria que iniciar um terceiro campeonato, que não precisa ser igual o primeiro campeonato dele, não. Pode ser agora um campeonato nem 8 nem 80, né? Um campeonato mais normal, entrar pro jogo, né? O Santa estava ameaçado de começar como a gente usar o termo que já usou no podcast, né? Entrar no espiral e perder a competitividade. Então o Santa deu uma prova de que vai ser competitivo ainda por um bom tempo, pelo menos, assim, ganha um jogo, ganha oxigênio, se reaproxima, como o Cássio já destacou, a pontuação, a zona de rebaixamento e arredores, o ritmo de pontuação é muito baixo, então um joguinho desse já é um oxigênio, vai para uma partida
que tem que
de oportunidade em Belo Horizonte. Lógico que o América vai tratar esse jogo do Santa como o jogo, né, de voltar pro campeonato, obviamente eles vão lá na continha lá do podcast verde de Belo Horizonte, o podcast tem uns 8 ouvintes lá em Belo Horizonte, na continha deles eles vão botar 3 pontos, é o jogo que eles vão botar 3 pontos, só que é difícil eles se arrumarem 3 pontos contra qualquer time nesse momento do campeonato. Então o Santa dá pra sair de lá com a vitória, e tem que chegar lá pra vencer. E sai com a vitória, porque aí sim, ele conseguindo 2 vitórias seguidas, vindo para um jogo com o Curitiba em casa, tá tudo mais do que normalizado para girar o turno.
Bom, ficou comprovado mais uma vez, né, que Grafite faz uma falta imensa. Vou até adiantar aqui, sob informação que Gilberto tem proposta oficial Santa Cruz já, que antes o pessoal segurava, demitia, não tem proposta sim. Mas que outros clubes também fizeram propostas que são até maiores que a de Santa Cruz, e que pode ser que essa semana chegue um meia, o meia tão desejado, e não vem nem de Europa, não vem nem do México, não vem nem do Brasil.
Rafa,
A informação que eu tive é que vem do, da China, viu?
Qual é o nome?
Aí o nome não recebi também. Informação que vem da China. É.
Ó, já que a gente tá falando um pouco do pós-jogo também. Não, termina aí esse assunto primeiro. Vai.
É rapidinho, só isso, Cássio, rapidinho. Sobre Gilberto, Rafa, eu tenho uma informação que vai um pouquinho contra o que você falou num aspecto. É, só que, na verdade, Gilberto não tá conseguindo fechar. Né, eu acho que essas propostas aí que revelaram que ele tem de outros clubes não são muito reais, não, porque eu soube que o Gilberto tem tido muita dificuldade em fechar, né, não atravessa um bom momento dentro e fora de campo, inclusive, enquanto que reiniciou as negociações com o Santa Cruz, né, que foi o primeiro clube que abriu negociação com ele.
Eu também soube dessa informação aqui.
A negociação zerou, ele foi oferecido a por baixo 6 ou 7 clubes da Série A e um da B, que é o Vasco, e não está fechando, né? Tá um desacordo, e agora o Santa, de fato, volta a ser a bola da vez nessa tentativa, não só de contratar Gilberto, mas como recuperar um pouco também o futebol e a cabeça de Gilberto.
Segue, Cássio.
Rapaz, deixa eu ver aqui. Ah, lembrei. O cara fala tanta coisa que a gente acaba passando batido. Já que a gente jogou um pouco mais pra frente, o Santa agora entra na fase da Copa do Brasil. Não tem como não perguntar se nesse momento, como é que fica pro Santa Cruz a questão da Sul-Americana? Porque assim, tendo a pré-vaga, e precisando, é um time que venceu hoje e tinha perdido os últimos 5 jogos, então não parece ser um time que pode se dar o luxo nesse momento de ficar perdendo o jogo, por mais que só vá a Sul-Americana se acontecer isso. Se ele fracassar nessa fase, qual deve ser a postura que o Santa deve adotar para esse jogo com o Vasco?
Esse é um tema bom pro podcast.
Mas será que não vale nem uma palhinha agora, não, velho?
Eu tenho dúvidas, assim. Eu sendo Santa Cruz, abri a mão da Copa do Brasil. Eu iria de fato para a Sul-Americana, para a primeira competição internacional da história do clube. Não vejo. Essa questão dos deslocamentos, aquele blá 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 de sempre, a gente já deve ter muito isso, acho que não é.
Não, jogar no meio de semana, vai, não. Isso aí, veja, jogar no meio de semana. Escuta a gente,
ele vai ter, quem escuta a gente não já sabe, né? Ele vai jogar no meio de semana, seja na Copa do Brasil ou seja na Sul-Americana.
Assim, Fred, a grande preocupação é a seguinte: o grande da questão, e aí eu tô fechado com o Cássio, é a seguinte. Velho, tem elenco pra brigar pra Copa do Brasil? Não tem.
Não.
Nem não tá tendo elenco pra brigar pra do brasileiro. Aí vai entrar agora Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras.
Não, outro, então, nem joga esse brasileiro.
Então, meu amigo, sinceramente, quarta-feira era pra botar um time pra não fazer vergonha lá em São Januário, certo? E enfiar a cabeça na Sul-Americana e fazer até feito esporte e declarar que quer jogar Sul-Americana.
E tudo é urgência, sabe, Rafael? Tudo é urgência. É. Não sei quando é que é a estreia da Sul-Americana. Pode estar melhor a situação daqui pra lá.
Deve ser só na primeira ou segunda semana de agosto, Fred.
Exatamente. Então a situação pode estar melhor. Vai que o Santa ganha esses jogos. Vai que o Santa gira o turno com 9 pontos. A gente não sabe o que vai acontecer. Nesse momento, o jogo que o Santa precisa ganhar é o do América.
Justamente.
Então assim, o foco do Santa Cruz nessa semana tem que ser não deixar escapar a oportunidade que a tabela está lhe dando. Porque ela está lhe dando essa oportunidade agora. América e Curitiba. Qualquer um dos 19 times pagariam um ponto para ter uma tabela dessa agora. Então assim, o Santa Cruz tem a tabela perfeita. Acho que melhor que isso só América e Sport, né? Porque esses outros clubes, não pro Santa porque é clássico, mas pros outros clubes, ter o América fora e o Sport em casa era a combinação ideal. Mas o Curitiba também é um adversário fraco.
Caiu?
Adversário pelo menos no nível.
Eita.
E o Santa tem que aproveitar agora. Tem que aproveitar agora. Porque... E deixa a Copa do Brasil pra lá e a Sul-Americana, quando chegar a Sul-Americana, vê qual é. A gente não sabe como vai ser os potes, o sorteio, a terça-feira. Então deixa pra depois. O
sorteio, inclusive, é antes do jogo. O sorteio é antes do jogo com o Vasco.
Pode até saber, ter a noção do caminho, né?
Que ele vai ter. Por isso que eu tava falando essa semana específica. De repente, se for um caminho, por exemplo, o Flamengo tá confirmado. Se for Santa e Flamengo. Aí, tipo, tá jogando com o Vasco. Pra abrir do Vasco pra jogar com o Flamengo é foda também, tá ligado?
É, mas aí também, Cássio, pode ser um Flamengo brigando pro G4, sem... É. Enfim. É, vive o momento. E o momento é ganhar do América. Esse jogo do Vasco aí é...
porque esse
então, foi. Então, viver o momento. O Fred é incoerente, veja. O momento é o da Copa do Brasil. Mas agora, lá, esse momento vai fazer o quê?
Vamos lá.
Eu não botaria força máxima, não levaria nem meu time, Cássio, pro Rio de Janeiro.
Porque, vamos lá, só analisar uma coisa. Se for um momento, o Flamengo tá no G4. Não sei como, mas tá no G4. E o Flamengo vai estar no G4, não vai entrar a cabeça sul-americana.
Exatamente. Exatamente. Entendeu? Veja só. Esquece esse jogo com o Vasco. Manda os reservas. Manda um time aí pra ganhar esses novos jogadores, pra ganharem ritmo de jogo. E guarda a força máxima para trazer os pontos de Belo Horizonte, que é que o Santa de fato precisa.
Bom, é isso aí. Nessa segunda-feira a gente tem podcast. E a gente analisa tudo mais amplamente, rodada.
Vamos uma média até esse assunto novo. Esse assunto era só uma palhinha mesmo.
É. A gente vai voltar para ele. E terça a gente vai também gravar um podcastzinho, um telecastzinho especial depois do sorteio da Sul-Americana.
É importante. Até porque já vai ter o caminho definido. Porque, querendo ou não, uma coisa que teve na Sul-Americana 2015 é que na hora que saiu esse sorteio não se sabia a colocação do Sport, porque o Sport foi pelo Brasileiro ano passado. Então, foi pelo Brasileiro, meu Deus?
Foi
pelo Brasileiro. Então, ainda tinha uma questão de tabela de saber qual posição iria. O que não vai acontecer agora. Mesmo que não se saiba os adversários, mas já se saberá exatamente a chave de Sport e Santa. Sport por ser Brasil 1 e o Santa por se entrar no Sul-Americano ser Brasil 7, que é a vaga da Copa do Nordeste. O que facilita bastante, inclusive, até a análise da tabela de ver o que é melhor numa escolha entre as competições.
Beleza.
Então é isso aí, galera. A gente se vê no podcast. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.